está entrando no ar. Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.
Olá, irmãos queridos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que o nosso Pai querido, o Criador, a inteligência suprema, a causa inicial de todas as coisas, possa inundar nossas almas para que tenhamos, neste nosso momento de reflexão, energias para alterarmos quaisquer atividades que não estejam sendo adequadas para a construção da nossa vida a cada dia mais saudável e mais feliz. Que unidos a essa egrégora de amor criada pelos benfeitores que nos dão sustentação, ao Vivências com Jesus, nós possamos receber todas as energias de renovação que necessitamos, de autoconhecimento, para observarmos em nós mesmos as raízes de todo e qualquer obstáculo que venhamos a encontrar do lado de fora. Bem, vocês já sabem que sempre iniciamos o nosso programa com uma oração. Então vamos nos preparar. Se você desejar, lembre-se de colocar uma água para a fluidificação. Eu coloco também, olha aqui a minha. Eu coloco a minha aguinha aqui para ser fluidificada, porque eu percebo claramente a presença de benfeitores que nos trazem todas as energias que necessitamos. E a água é um elemento muito impregnável de boas energias ou energias ruins. E esse campo magnético de amor do nosso programa, ele impregna não apenas os nossos corpos, a nossa mente, o nosso perispírito, incluindo ele também, mas a água. E você pode ir tomando durante a semana um pequenino cálice, especialmente em jejum. Você vai sentir uma imensa diferença na sua vida. Vamos aproveitar todas as oportunidades? Então agora, vamos orar. Deus Pai, de infinito amor, que as Tuas bênçãos possam nessa hora sagrada se derramar sobre todos nós. Traz-nos, Senhor, a abertura das nossas consciências, que possamos, sob a Vossa orientação, renovar modelos equivocados do passado, alterar antigos comportamentos que não nos conduzem à alegria de viver, à paz, ao bem-estar, à saúde física, mental, espiritual, emocional, que tanto desejamos. Sê conosco, Pai querido, e que o Teu amor possa conduzir as nossas reflexões, amparando-nos a cada dia para ingressarmos em um novo estado de consciência que nos ajude a sermos mais fiéis às nossas escolhas no bem. Graças a Deus. Então sejam todos muito bem-vindos e hoje, você sabe, nós estamos no nosso curso em felicidade. E hoje é hashtag 7, desprender-se para ser feliz. O que é ficar aprisionado, aprisionada a determinados padrões? É sem se aperceber estar condicionado e estar em uma espécie de piloto automático, no qual nós nem nos apercebemos que diante de determinados eventos indutores, nós damos sempre a mesma resposta, sempre a mesma resposta, num mecanismo que muitas vezes nos é prejudicial e não nos damos conta disso. E é tão cristalizada essa. É tão cristalizado esse modelo, muitas vezes, que nós repetimos, repetimos e não percebemos que ele está nos levando a uma espécie de doença. Porque a doença, na realidade, ela não é uma ausência de saúde. Há saúde em vários níveis, em vários modelos. A doença, nós podemos vê-la como uma espécie de desalinhamento mental, energético, emocional, enfim, que nós precisamos identificar para utilizarmos-nos de recursos que possam nos favorecer um realinhamento. Existe até um livro de um médico chamado A Doença como Caminho. Então, toda a doença, nós podemos vê-la como uma forma de caminharmos para a saúde, para algum reequilíbrio que estejamos em necessidade. É importante observarmos isso, porque quando nós apenas vivemos a presente existência sem nos observarmos, sem aproveitarmos as oportunidades que nos batem à porta para a renovação, nós acabamos adoecendo dentro de algum nível. Por isso, em momentos como esses de reflexão, de análise, são tão significativos para nós, porque podem estartar, podem iniciar uma percepção de algo que antes nós não nos apercebíamos. Muitas vezes, quando nós falamos de desprendimento, podemos imaginar que seja apenas um desprendimento dos bens terrenos. Precisamos observar que nós somos administradores dos bens que Deus nos confiou e, portanto, precisamos colocá-los à disposição do bem. O que Deus gostaria que eu fizesse, aonde eu posso alocar esses recursos que não me pertencem, mas que estão sob a minha administração. Então, o corpo físico, por exemplo, tem trilhões de células que estão sob a minha administração. O que me convém ingerir, integrar ao meu corpo físico? Essa é uma questão importante, porque quantas vezes nós somos apegados a um modelo alimentar que não nos é favorável? Porque muitas vezes é herdado nos costumes domésticos, familiares, na cultura em que vivemos. Enfim, muitas vezes queremos apenas um prazer imediato, mas o corpo vai funcionando e dando sinais. Os médicos vão nos orientando, e quantas vezes, mesmo recebendo orientações, nós permanecemos no mesmo comportamento. Uma certa feita, uma senhora fala para mim: ah, o médico disse que eu não posso comer açúcar, não, já se viu disso, isso, eu não vivo sem açúcar. Aí eu disse: mas como assim você não vive sem açúcar? Você não vai viver com açúcar. Você não vai viver fisicamente, né? Com açúcar. Porque se o médico já falou para você que ele está causando tantos males, e a pessoa simplesmente cristaliza: não, não vivo sem isso. Pronto, ponto final. Ela cria uma fantasia, porque é lógico que ela pode viver sem açúcar. Aliás, vai viver muito melhor sem o açúcar. Então, mas por que isso? Por que essa cristalização? Por que nós não podemos alterar o nosso padrão alimentar? Então, são várias as questões. Percebemos, as famílias, elas passam por ciclos. E estão sempre renovando os ciclos. Nós mudamos, os outros também mudam. Então, vamos observar se há alguma cristalização, porque existem muitas vezes apego a ideias, há ideologias, e nós não nos damos conta. Precisamos observar que tudo aquilo que não nos está fazendo bem pode causar-nos um grande malefício. E sem auto-observação, não há como nós mudarmos. Então, para sermos verdadeiramente felizes, nós precisamos observar algumas leis, diretrizes divinas, que são a vontade do Pai. Sim, uma muito simples é que tudo aquilo que eu como se integra ao meu corpo físico. E, portanto, eu preciso observar o que pode estar causando alguma dificuldade para mim e o que não está. É uma lei. Então, há leis que coordenam tudo no universo. E se eu desejo uma real comunhão com Deus, eu preciso me harmonizar com o equilíbrio, com a harmonia. Eu preciso me harmonizar com as diretrizes dadas por Deus, que é o supremo Criador de todas as coisas. E por ser Ele único, as mesmas leis que governam o mundo emocional também têm suas semelhanças pela lei de correspondência às leis do campo físico. Muito interessante isso. Nós precisamos observar e nos alinhar para que realmente possamos usufruir de paz, porque é da lei que tudo que fizermos para o lado de fora, tenhamos para tudo isso uma reverberação no nosso mundo interior. Muitos companheiros têm falado que não conseguem ser felizes porque têm problemas de saúde. E aí eu fui recorrer ao benfeitor Emmanuel, no livro Fonte Viva. E ele tem uma mensagem, meus irmãos, muito significativa que eu queria compartilhar com vocês. Ele faz uma análise com base numa frase de Tiago, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Veja bem, salvar, levantar. E nós podemos interpretar essa frase de algumas maneiras. Como Emmanuel gosta de colocar, há necessidade de nós também percebermos que muitas das colocações do Cristo e de seus discípulos trazem uma reverberação simbólica. Fala-nos então, Emmanuel. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. Olha que coisa interessante ele dizendo que a medicação, que é tão importante, ela não tem o condão de nos restaurar a saúde física de maneira integral. Por quê? Porque muitas vezes a saúde física, ela traz raízes no campo emocional, no campo espiritual, interferências energéticas perturbadoras. Quem já não se sentiu mal quando adentrou um ambiente? Quem já não se sentiu mal quando estava lidando com determinada circunstância ou situação? O corpo, ele reverbera, ele bate, ele tem uma espécie de, que nem a música, as notas, que reverberam no nosso corpo físico, as energias, as emoções também fazem o corpo se ressentir, se beneficiar ou não. E continua. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males. Nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. E aí, o nosso querido benfeitor Emmanuel nos está falando das emoções, dos sentimentos. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles nos trazem reverberações orgânicas. Por isso é muito importante nós olharmos para as nossas emoções, os nossos sentimentos, o período pelo qual estamos passando. Há muitos períodos nos quais estamos fragilizados, estamos enfrentando situações que nos machucam, que nos fazem sentir-nos diminuídos, com baixa estima, que nos envolvem a alma em, muitas vezes, indignação. Todas essas emoções, elas precisam ser vistas para serem bem tratadas, bem conduzidas, equilibradas. Eu não digo que a tristeza, por exemplo, não seja importante. A tristeza, quando você percebe a razão, ela é um caminho muito seguro para a reflexão. Inclusive, quando estamos tristes, nós temos uma tendência a ficarmos mais calados, em silêncio, a buscarmos o nosso cadinho interior, a buscarmos o quarto em secreto, como fala Jesus, vai para o quarto em secreto quando quiseres orar. Então, é um convite à oração, é um convite a uma parada epistemológica, uma parada para avaliarmos a nossa vida. E muitas dessas tristezas provêm de apegos. Provém muitas das tristezas de lutos. E eu não falo do luto apenas quando perdemos, e esse perder é entre aspas, porque ninguém perde ninguém verdadeiramente, mas o luto não é apenas quando vemos alguém que muito amamos voltar para a pátria espiritual. Isso é natural, nós precisamos legitimar esta dor. É natural sentirmos tristeza. Fingir que não estamos tristes quando estamos tristes nos faz imensamente mal. Aquela energia não vista, não reconhecida, não legitimada, acaba migrando para o corpo físico e nos traz problemas sérios no organismo físico. E perispiritual também. Mas quando conhecemos a verdade, como nos diz Jesus, conhecereis a verdade te libertará. Quando nós reconhecemos a verdade, ou seja, o que nós estamos passando, a origem desse sofrimento, dessa tristeza, dessa indignação, desse pano de fundo de raiva, de irritação, quando nós paramos para pensar por que que eu estou sentindo isso? Por que essa indignação permanente? Porque uma coisa é você saber de uma situação e se indignar. Existem indignações extremamente legítimas, mas essa indignação não pode nos levar a uma falta de equilíbrio, a uma raiva permanente, a uma exaltação do tempo inteiro. Porque vai reverberar no nosso corpo físico. Uma amiga muito amada, muito querida, que teve uma série de problemas físicos, o médico falou com ela: você está implodindo com essa raiva, com essa mágoa. Não, você tem que buscar uma terapia. Vá buscar a sua religião. Vá buscar um consolo, porque as pessoas, elas padecem. Elas sofrem sofrimentos morais, existe traição, existem tantas situações que nós passamos pelos laços de parentesco, ou seja, pelos laços dos relacionamentos afetivos, mas nós não podemos permitir que isso acabe com a nossa saúde, com o nosso equilíbrio, com o nosso bem-estar. Temos que buscar um equilíbrio. E esse consolo nós buscamos na religião, no, nos estudos, no autoconhecimento, na terapia. Vamos buscando recursos que nos auxiliem a voltarmos para o nosso fio de prumo. Porque, meus irmãos, nós não temos como dar o poder do outro de desalinhar o nosso corpo físico. Mas a companheira depois disse assim: não, mas eu quero mesmo ficar doente, que é para a pessoa sentir culpa, para a pessoa sofrer. Mas a pessoa não vai sofrer, não vai sentir culpa. Olha só, não adianta esse subterfúgio de querer ficar doente e dizer: não, eu vou mesmo ficar doente, agora mesmo que eu vou comer todo doce, eu não posso, eu vou comer, eu vou ter problema, eu vou entrar em coma, não sei. Não adianta fazer isso para o outro, por causa do outro, destruir o seu próprio corpo, por causa do outro, que não está nem aí. O que precisamos fazer é cuidar ainda mais de nós. Se estamos indignados com algum tratamento equivocado que nos deram, é melhor, a melhor e a saída mais digna e a melhor é ficarmos a cada dia melhor, melhor e melhor. Vá cuidar do seu corpo, vá fazer uma dieta equilibrada, vá se alimentar de elementos que possam trazer uma verdadeira nutrição. Existe as centenas de programas na internet que são fáceis de fazer, são saudáveis, pessoas especialistas orientando, sem que precisemos gastar recursos financeiros. Então, vamos buscar o melhor, vamos nos exercitar, vamos tratar o nosso mundo interior, porque dar o poder às pessoas nesse nível não é possível, não. Não dá. Precisamos nos amar, cuidar de nós. Se o outro não soube corresponder ao nosso amor, se o outro não soube ter maturidade, o problema é do outro. Nós não vamos fazer o outro mudar, não podemos fazer no chicote o outro mudar e nem fazê-lo ou fazê-la sentir piedade, se sentir culpada. É isso que é se sentir. Você precisa que o outro tenha piedade de você? Cuide-se, fique belo, bela, saudável. Aí o outro perceberá o quanto se equivocou. É melhor nós nos cuidarmos, nos amarmos, porque Deus deseja isso. Temos trilhões de células necessitadas do nosso carinho aqui e precisamos nos cuidar. Então, continua, Emmanuel, a mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas, aquilo que desejas. E o que você verdadeiramente deseja? Você está se punindo? Você está fazendo o jogo daqueles que não compartilham com você do mesmo pensamento, não amam você? O que existe por trás de determinadas atitudes que te fazem tão mal? Isso é importante pensar. E nós vamos dar uma parada aqui, mas nós voltamos já já. Fique conosco.
Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.